311 mil dólares. Esse é o valor total que Zeno Rocha faturou até hoje com um tema que ele criou para que desenvolvedores e profissionais de tecnologia pudessem usar a mesma configuração de cores em ferramentas diferentes. E esse número não para de crescer. Além de ter criado meio que sem querer algo que se tornou extremamente popular e rentável na comunidade de tecnologia, o Zeno também fundou a sua própria empresa e levantou investimento através do programa Y Combinator, uma das mais conhecidas e prestigiadas aceleradoras de startups do meio de tecnologia. Hoje, ele vive em São Francisco, na Califórnia, só que ele é natural de Curitiba. O Zeno começou sua carreira como desenvolvedor no Rio de Janeiro e, por incrível que pareça, sempre teve aversão a empreender. Hoje a gente vai ouvir aqui a história dele e entender como que ele foi de menino do front-end a CEO de uma startup a caminho do sucesso. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, de menino do front-end a CEO de startup, a trajetória de Zeno Rocha. Zeno Rocha viveu a sua infância e adolescência em Curitiba. Quando tinha 17 anos, se mudou para o Rio de Janeiro porque o pai tinha conseguido um emprego lá, em meados de 2008. Antes da mudança, ele já tinha feito um curso técnico de web e tinha uma boa base de HTML e CSS. E ele tinha gostado bastante. Já tinha meio que na cabeça que gostaria de seguir uma carreira relacionada à tecnologia e computadores, embora não entendesse muito bem ainda com o quê. Já no Rio, ele prestou vestibular e passou no curso de Sistemas de Informação da UniRio. Quando a graduação começou, por já ter conhecimentos de desenvolvimento front-end, se deu super bem e conseguiu um estágio logo no primeiro semestre em uma empresa que fazia sites para grandes marcas de moda e pessoas notáveis como ninguém mais, ninguém menos que Oscar Niemeyer. Assim como quem entra muito cedo no mercado de trabalho e ainda está cursando a faculdade, ele sentiu uma diferença muito grande do que era ensinado na graduação e o que fazia no dia a dia do trabalho, e acabou se frustrando um pouco com isso. Mas isso não impediu que o Zeno se apaixonasse por desenvolvimento front-end. Ele realmente gostava de fazer esse tipo de trabalho, mas quando o assunto era back-end...
Back-end pra mim era uma coisa assim que eu olhava e falava assim, nossa, isso aqui é muito chato. Chato pra caralho. A ponto de, tipo assim, a gente tinha aula depois de C, a gente começou a ter aula de Java e tal. E aí eu lembro de que eu ouvia de todo mundo, né? Dos professores ao meu pai falando assim, nossa, se você quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar com IRP, umas coisas assim. Eu falava assim, tem que trabalhar na IBM, SAP, trabalhar com SAP, é isso que dá dinheiro. E eu falava assim, caralho, mas eu gosto de HTML e CSS. E o menino do HTML, que era como era chamado, né? Front tinha uma importância muito pequena em times de programação. Era sempre, ah, tá, dá pro estagiário, dá pro júnior fazer, porque essa é a parte fácil, e a parte difícil é a parte do back. A ponto de que, por mais que eu tivesse muito feliz nesse estágio, tá? Eu tava, pô, aprendendo pra caramba. Depois peguei fui trabalhar na Petrobras, porque eu queria trabalhar com Java. Queria entender o que que é trabalhar com back-end. Eu cheguei num time onde tinham, sei lá, 8 caras que só sabiam Java, e ninguém sabia front-end. Então, adivinha quem que fez o front-end nesse time? Depois eu entendi, falei, ah tá, eu sou bom nisso aqui, e isso é o que eu gosto, independente de se eu vou ganhar mais ou menos, é isso que eu gosto. Então quando eu entendi isso, aí foi quando eu fui pra Globo depois, né, especificamente no globosport.com, aí eu entendi, beleza, eu vou fazer front, essa é a minha vibe. Eu super recomendo isso pras pessoas, inclusive, assim, você ir fazer o que você acha que é o gap seu de conhecimento, mesmo que você saiba que, putz, eu não sei se eu gosto disso mesmo, mas ir pra quebrar a cara e pra ter a certeza e a confiança pra falar, não, realmente é isso aqui que eu quero. E eu acho que quando você tá no começo da carreira, é mais fácil fazer isso do que quando você tá com filho, esposa ou marido pra bancar.
E foi assim, experimentando e testando coisas que, aos poucos, o Zeno foi encontrando o que realmente gostava de fazer. Apesar de ainda não ter certeza 100% de tudo que ele queria pra sua vida profissional, de uma coisa ele sabia, queria construir uma carreira internacional, mesmo não estando entre os melhores alunos da faculdade.
Definitivamente eu não era aquele aluno que tira 10 em tudo, é o cara que manja tudo. Na real, eu tinha vários amigos que eu grudava pra poder conseguir passar nos semestres, assim. Mas qual que era a diferença? Isso pra mim foi muito nítido, tá? Eu me dedicava muito pouco pra faculdade, porque eu não tinha saco. Mas eu precisava passar e eu entendi a importância daquilo. E eu não queria ficar enrolando. Eu já via pessoas de períodos na frente, assim, que já estavam... Pô, o cara já tá 2 anos a mais do que ele tava pra poder se formar. E eu olhava olhava aquilo, eu falava assim, não. Eu tenho que terminar, tipo, se eu conseguisse terminar antes até, seria maravilhoso, né? Dos 4 anos, né? Se desse pra fazer isso. Que eu quero ir embora logo daqui. Então, eu não fui um aluno brilhante. Eu fui um aluno que chegava nas finais e passava assim, passei. Então, na hora que eu me formei, eu lembro que eu cheguei lá pra fazer a formatura da minha classe. Eu acho que tinha só mais um ou dois que se formou no mesmo tempo que eu. Ou eu era o único que se formou no tempo. Alguma coisa assim. Eu acho que foi só um mérito de consistência. Então, assim, tinha matérias que eu ia muito mal, mas eu falava, eu preciso passar. Então, eu fazia o mínimo ali, ou o meu máximo pra poder passar. Mas a consistência de sempre fazer isso versus alunos que eram muito melhores que eu, muito mais inteligentes, que tipo assim, eu falava assim, nossa, essa pessoa manja de banco de dados 10 vezes mais que eu. Mas aí prendia numa parada ou na outra, sabe? E também, muito no começo, eu tinha essa coisa de, cara, eu quero ser o melhor nessa parada que eu tô fazendo, assim. Se é pra eu fazer alguma coisa, eu quero ser o melhor. E eu peguei essa transição do Flash pra HTML5, né? Nessa transição, eu queria muito compartilhar o que eu tava aprendendo. E na minha cabeça era assim, se isso aqui é uma corrida e tá todo mundo começando do mesmo ponto de partida, como é que eu chego mais rápido na linha de chegada? E então, se eu tô começando agora e tem galera de em PHP, em Java, que é muito melhor que eu, que já tá há 10, 15 anos trabalhando com isso, vai ser muito difícil eu chegar na linha de chegada mais rápido que eles. Mas se tem uma tecnologia nova, tá todo mundo no mesmo ponto de partida. Então, se eu correr rápido, se eu tiver gás pra aguentar a maratona inteira, eu vou chegar na linha de chegada mais na frente dessa galera. Então, quando eu vi o HTML5, foi essa a minha percepção. Então, eu falei, cara, eu vou meter pau nisso aqui. Agora, né, o que eu descobri depois é que não existe linha de chegada. Quando você tá falando de programação, você tá sempre aprendendo, muda toda hora, mas aquela âncora ali, possível, né? Não é um jogo finito, né? É um jogo infinito, né? Mas eu acho que ter essa... você poder olhar o que tá rolando de tecnologia em volta de você e entender o que estrategicamente pra você é mais interessante abordar, eu acho que é bem interessante, assim, sabe? Eu acho que as pessoas não pensam tanto nisso, assim, sabe?
E nessa época aí da transição do Flash pra HTML e tal, ali, acho que início dos anos 2010, mais ou menos, né? Onde que você aprendia essas coisas nessa época, cara? Que a gente não tinha a quantidade de conteúdo, curso, site e coisa que a gente tem hoje.
Eu era ultra fã do Maljor e do Tableless. Era, assim, eram lugares que eu ia pra aprender HTML, mas nenhum desses lugares tinha conteúdo de HTML5 ainda, que eles estavam ainda, não tinha nada em português desse assunto. Então, o jeito era aprender coisa em inglês, né? Por mais que eu não entendesse direito, por mais que aquilo ali era esquisito pra mim, então eu ia muito no Smashing Magazine, ou em qualquer lugar, assim, que eu achava mesmo, né? O Google tava muito envolvido em coisa de HTML5. Então, um dos primeiros projetos que eu fiz, eu posso até compartilhar aqui, ó, se você quiser dar uma olhada depois e botar nos show notes pra galera. Mas é esse aqui, ó. É esse Worms. Então, esse projeto aqui eu fiz quando eu tava na faculdade. Se você ver os commits, acho que é 12 anos atrás, os commits. É um dos meus repositórios mais antigos no GitHub. E tem um botão ali de generate ali do lado. Então, isso aí foi um exercício de tipo, ah, como que eu mexo com partículas e canvas, né? Canvas e o WebGL ainda tava começando ali. Eu comecei a fazer essas coisas e aí ensinar como é que fazia essas coisas. E a diferença foi que eu fazia isso não sendo em português só. Então, eu lembro que eu era ultra criticado, tá? Porque eu adorava Twitter e tal, eu compartilhava as coisas no Twitter, mas eu era muito criticado, tipo, ai, nossa, olha esse moleque aí se achando, querendo falar inglês no Twitter. Mora no Brasil, trabalha no Brasil e tá querendo ficar falando inglês no Twitter. Que idiotice, né? Mas esse era um momento onde, por mais que a minha realidade não fosse aquela, essa era a realidade que eu almejava pra mim. Eu queria estar trabalhando em projetos internacionais, eu não queria estar só fazendo coisa pro Brasil, eu não queria só estar trabalhando com brasileiro. Eu li esses tutoriais em inglês, eu falava, nossa, que demais, tá ligado? Que incrível isso aqui. Então, pra mim, foi muito uma... cara, eu preciso sair da minha caixa. Um desses jeitos de sair dessa caixa foi escrevendo em inglês. Por mais que eu tomasse porrada, eu falava assim, cara, tudo bem. Porque o que eu tô fazendo hoje não é pro Zeno de hoje, de 2010. É pro Zeno de 2015, pro Zeno de 2020. Que foi o que aconteceu lá por 2015, eu acho, 2014. Daí eu me mudei pros Estados Unidos, né? Mas foi toda uma construção até lá, né?
Como que foi que você mudou pros Estados Unidos?
Cara, eu tava lá no Globoesporte.com e eu amava fazer os projetos lá. Era muito legal. Eu gostava de futebol e aí os projetos envolviam muito... era um time de inovação. Então, foi o primeiro time a fazer HTML5 em alta escala ali no Brasil. E a gente colocava na home da Globo. E a home da Globo, acho que a galera não tem ideia do impacto que aquilo. Tinha de 0 a 700 mil visitas em 3, 4 horas. E aí depois, morria. Saiu da home, o projeto morre. Então, você tem um pico. Não pode ter nenhum bug, né? É muito louco. porque se você deploy com bug, fodeu, porque você só tem aquele pico e depois morre o projeto. Então eu fiz uns projetos super legais com Parallax, que era um efeito que ninguém fazia ainda ali em 2011, 2012, em HTML5, quando o Corinthians ganhou o título com o Ronaldo e tal, umas coisas assim bem antigas mesmo. Fui pra uma conferência em Pernambuco, nessa época eu já tava dando palestra, porque como eu escrevia texto em tutorial, a galera via, daí começava, teve a época de front-ends, né, as conferências de front-end, e a galera me chamava pra palestrar. E uma palestra ia levando a outra. Daí teve essa palestra em Pernambuco, aí fui lá e aí conheci um time lá, que era uns 3, 4 caras, que estavam trabalhando pra uma empresa dos Estados Unidos remotamente. E eles já estavam com escritório em Recife, mas não tinha escritório no Rio, nem nada, onde eu morava. Daí eu conversei com eles e eu tinha essa coisa, tipo, puta, eu tô amando trabalhar na Globo, mas meus projetos só atingem brasileiros. E eu queria um negócio que atingisse um público global. Essa era a minha ideia. Por mais que tivesse menos visita, mas que tivesse uma abrangência maior. Surgiu essa oportunidade, o que foi muito difícil, porque é muito gostoso você falar que, ah, eu trabalho na Petrobras, eu trabalho na Globo. É um status bizarro. Com a sua família, com seus amigos. Você tá dando uma carteirada na sociedade, assim, sabe? Você fala, ah, eu trabalho na Globo, entendeu? Ainda mais no Rio de Janeiro. Pra mim era o meu sonho, assim, em tecnologia, a Globo patrocinava todos os eventos de tecnologia. Então, assim, eu falava, cara, esse é o lugar pra tá, assim. Quando eu tava lá, foi muito difícil abrir mão daquilo, sabe? E eu ganhava muito pouco, assim, eu ganhava uns R$2.000 por mês, sei lá, ainda. Era muito júnior. Mas surgiu essa outra oportunidade, que também não era pra ganhar, incrivelmente. Mas eu deixei bem claro pra eles. Eu falei, cara, eu topo, mas com uma condição. Que quando eu me formar, eu ainda tava na faculdade, no terceiro ano, talvez, por aí. Quando eu me formar, eu não quero estar mais no Brasil. E eles falaram, beleza, vamos fazer o que a gente consegue aqui. Então eu entrei lá e comecei a trabalhar remoto do Rio de Janeiro. Aí me formei e aí depois cheguei pra eles. Falei, e aí, bora? Vamos fazer o combinado. Eles, calma, você ainda tá muito novo na empresa, você ainda precisa se provar mais. Deu, ah, beleza. Aí, pau, mais um ano. Acabei me mudando pra Recife, que é onde tava o escritório deles. Fiquei lá um ano lá. E aí depois de um ano lá, eu falei, e aí, bora? Daí eles, ah, beleza, vamos começar a ver o processo. Aí começa o processo e tudo mais. E acabou que eu fui essa primeira transferência que eles fizeram lá. E foi muito legal, porque, nossa, cara, o processo de visto é uma merda, né? Principalmente pros Estados Unidos. Toda noite você dorme pensando naquilo, sabe? Mas pra mim foi muito bom. Você tá aprendendo todos os dias alguma coisa diferente, sabe? Culturalmente, não só da língua, mas culturalmente e tal.
E você já tinha ido pra Los Angeles, pros Estados Unidos, antes de fazer a mudança?
Tinha ido só pra visitar, né? Às vezes a empresa tinha conferências, assim, do time, daí ia lá pra visitar, mas viver lá, outra história, né?
E bem, olhando seu LinkedIn aqui, você ficou 9 anos na LifeRay, né, cara? E
no mundo de tecnologia, principalmente, né, que a galera pula de emprego de 2 em 2 anos, ou menos até. Naqueles 9 anos, eu vivi 4 ou 5 empregos diferentes, assim, né? Primeiro como front-end mesmo, esse era meu título. Depois, como eu tava palestrando muito, viajando, cara, eu viajei demais, tipo assim, 1 ou 2 anos, onde 2, 3 na semana por mês eu tava viajando pra dar palestra. Então, naturalmente, fui pra esse lado de Developer Relations. Fiz isso por um tempo. Quando eu me mudei pros Estados Unidos, aí eu comecei um time de Developer Relations. Então, isso já foi uma outra carreira pra mim, como manager. Eu tinha que gerenciar pessoas que eram muito mais seniors que eu. Caras de 45 anos e tal. Pô, manjavam muito mais. E eu era o chefe desses caras. Eu com 23, 24, sei lá. E aí, depois, a gente fez um produto de cloud dentro da Live. E isso foi criado uma nova divisão, uma nova empresa dentro dessa empresa maior, só por conta desse produto de cloud, que era como se fosse um Heroku ou um Railway, render.com hoje em dia. Era para você deployar os seus Docker containers e a gente tinha um cluster de Kubernetes para poder gerenciar todos esses deployments. Isso mudou total a minha visão, porque eu era um engenheiro que aí tava fazendo um pouco de marketing, né, nessa coisa de developer relations, que daí quando eu fui para nesse produto de cloud, eu só fazia produto. Então, eu parei de programar por 2, 3 anos. No meu dia a dia, eu não programava. Eu e o meu amigo lá da empresa, a gente foi pra, sei lá, 70, o time todo, 50, 70, sei lá quantas pessoas tinham. E aí, eu já tava numa posição mais executiva, né? Gerenciando o produto, numa outra escala, assim. A gente conversava com empresas gigantescas. Pizza Hut, Vodafone, eram contratos milionários. A gente foi de 0 a 6 milhões em AR em 2 anos. Então, foi um crescimento absurdo, assim. E esse foi meu pezinho em produto. E um pezinho em enterprise, né? Um processo de vendas que demora 6 a 9 meses para fechar um cliente. Tem toda uma história.
Apesar de estar construindo uma carreira de sucesso, depois de um tempo, o Zeno começou a viver meio que uma vida dupla. Ele gostava do trabalho, entre aspas, normal, mas criou muitos projetos paralelos e acabou se apaixonando por open source.
Quando eu vi open source, eu entendi a beleza que era open source. Eu fazia muito freela no começo da minha carreira, porque, tinha um tio que agora viu que tem um programador na família. Faz meu site, faz não sei o que lá. E aí eu fazia muito disso. E quando eu descobri open source, eu falei, nossa, isso aqui é lindo. E é muito contra-intuitivo, né? Porque você não ganha um centavo pra fazer. Você trabalha muito mais horas, mas eu aprendia muito mais com open source. Então eu fiz um projeto chamado jQuery Boilerplate, foi um dos meus primeiros. Depois eu fiz o Clipboard.js. Clipboard.js acho que hoje tem 32 mil estrelas. Lançou no mesmo ano que lançou React, Swift, e foi um dos maiores lançamentos do GitHub no ano. Eles listaram os 10 maiores e tipo tinha Apple, Microsoft, VS Code lançou nesse mesmo ano e o Clipboard.js estava lá. Mas nenhum desses deu dinheiro. E eu nem tinha essa percepção. Não fazia por isso. Fazia porque eu queria ajudar a comunidade e tal. O que deu certo foi o Drácula. Que o Drácula tem uma história muito maluca, né? Eu tava viajando pra uma dessas palestras aí, eu tava na Espanha. Quer dizer, eu tava na Alemanha e eu tava viajando pra Espanha. E assim, eu tava vivendo um estilo de vida bem não recomendável. Eu dormia, sei lá, 3, 4 horas por noite. Eu tomava Red Bull no café da manhã. Comia tudo que era besteira que você possa imaginar. Péssimo, assim, sabe? Uma vida bem irresponsável, eu diria. E aí, cara, nessa viagem, no meio da viagem, eu comecei a passar mal. Eu assim, nossa, que dor, que dor. Chegou uma dor, assim, eu tava sozinho, né? Então, chegou uma dor tão insuportável que eu tive que chamar a aeromoça e eu falei assim, olha, eu não tô aguentando essa dor. Preciso de ajuda. Tá alguma coisa acontecendo aqui no meu corpo, eu não tô aguentando. Só sei que daí a gente pousa em Madrid, vem uma ambulância, eu sou o primeiro a sair do avião, eles me tiram de ambulância do avião, me levam pro hospital, me dão algumas coisas lá e eu começo a me sentir um pouquinho melhor. Eu penso, agora eu vou embora, né, do hospital, já tô me sentindo um pouquinho melhor, mas 8 horas depois. Até porque eu tenho um evento amanhã, depois desse evento eu tinha um outro evento na Finlândia pra ir, eu tava super animado, nossa, vou pra Finlândia pela primeira vez. Eu também nunca tinha ido pra Espanha, então tava super animado. E aí, eu achando que eles iam me liberar, eles chegam e falam assim, não, você não tá entendendo, os teus números estão péssimos, você não pode sair do hospital, esqueça. Aí eu, tá, beleza. Aí fiquei na emergência por 3 dias, e eles lá me dando as paradas e tal. E aí chegou um momento que eu já tava me sentindo um pouquinho melhor, mas eu não podia sair ainda. Eles não sabiam o que tava acontecendo, qual que era a causa. Depois a gente foi ver que era uma pancreatite, meu pâncreas tava todo fodido lá e tal. Aí eu tava sem fazer nada no hospital, né? Porque eu tava ali esperando melhorar. E eu já tava me sentindo bem. Então eu falei com um dos meus coworkers lá do trabalho. Aí ele pegou meu laptop e trouxe pro hospital e tudo mais. Eu tava lá fazendo as coisas. E aí um dia eu saí do quarto pra poder só pegar água, assim, super rápido. E aí eu voltei. Eu falei, ué, cadê meu laptop? Tinham roubado meu laptop.
Antes de continuar a história do Zeno, um recadinho bem rápido. Dia 16 de setembro vai acontecer a segunda turma do meu workshop de criação de conteúdo para profissionais de tecnologia. A ideia é te dar uma introdução para começar a criar o seu canal no YouTube, começar a escrever num blog ou, de repente, até o seu podcast. É bem inicial mesmo, não tem nenhum pré-requisito técnico. Vai ser online, via Zoom, em um sábado, das 9 ao meio-dia. A primeira turma aconteceu recentemente, foi um sucesso, tive mais de 160 pessoas inscritas. É uma oportunidade de você sair do zero ao mesmo tempo em que você me ajuda a continuar os meus projetos, incluindo esse podcast aqui. O link com mais detalhes do conteúdo e para você se inscrever também está aqui na descrição desse episódio. Agora, de volta para a história. Depois de ter sido roubado dentro de um hospital em uma situação de fragilidade, o Zeno conseguiu entrar em contato com seus colegas de trabalho espanhóis que providenciaram um laptop temporário para ele, para que ele pudesse assistir filmes e passar o tempo enquanto estivesse ali no hospital. Mas é claro que, como um bom programador, ele queria aproveitar esse tempo para criar algo, e fez algo que todo dev faz quando pega uma máquina nova.
Vou instalar meu terminal, vou instalar meu browser, os meus .files. Eu falei assim, eu queria ter um tema que tivesse no meu terminal, no meu Sublime, na época que eu usava, no meu Chrome que eu usava. E aí não tinha um tema que era consistente, né? Esse era o maior problema, uma consistência em cada aplicativo. Porque pra mim, eu sinto que tem um custo mental quando você muda de contexto, né? Quando você vai do Jira ou do Linear pro seu VS Code, você tem um custo ali. Então eu queria ter um tema que era compartilhado em todos. E aí, cara, cara, eu falei, ah, vou criar um aqui. E criei no hospital mesmo. Então, eu criei o Drácula. E esse tema eu criei um, dois, três aplicativos só que eu tinha usado. E aí, comecei a botar no GitHub. E aí, a galera foi criando outras versões. Ah, o Drácula pro iTerm, Drácula pro Hyper, Drácula pro VS Code, Drácula pro Visual Studio. E aí, foi indo. Hoje, o Drácula tem mais de 300 temas. É suportado em mais de 300 aplicativos. Tem uma página no Wikipedia. Então, é assim que você sabe que o negócio deu certo, né? Cara, só no VS Code tem 5.7 milhões de instalações. Ele é um dos maiores temas hoje que existem, né? E aí eu fiz uma versão Pro dele, que acabou gerando muita renda. Foi uma experiência absurdamente maluca. E é o projeto open source que eu mais tenho orgulho, assim, sabe? Foi uma coisa que realmente explodiu, assim. Pra mim foi assim, eu vi que tinha muita gente usando. E eu tava nesse trabalho onde eu tava nessa posição de executivo e eu queria aprender mais sobre vendas, porque agora era uma necessidade da posição que eu tava. Eu falei, cara, como é que eu aprendo? Tudo que eu aprendo. Ah, eu faço um side project, aí eu pego as lições daquele side project e aplico. Então eu falei, ah, vou ver se eu consigo vender uma versão do Drácula. Vou fazer um Drácula Pro. Foi quando a Apple tava fazendo os iPhone Pro. E aí eu falei assim, pô, todo mundo quer ser Pro. Ninguém quer ser normal. A galera quer ser Pro, né? Tem uma coisa instintiva, assim, do ser humano, né, nisso. Eu vi que, poxa, todo mundo começando a querer ter algo em dark mode, que não era assim, desse jeito, a nível de consumidor. Era no mundo de developer, mas a nível de consumidor, dark mode não tava tão exposto assim. Eu falei, ah, cara, vou fazer uma brincadeira aqui, vamos ver no que dá. Comecei a fazer e tal. E hoje, posso pegar os números mais recentes aqui, o Drácula já vendeu 311 mil dólares. Faz a matemática aí pra real, né? É um negócio que eu nunca imaginei. Projeto paralelo, que não era meu salário normal. Nunca foi. Eu sempre vi o Drácula como um projeto paralelo. Já gerou, sei lá, mais de R$1 milhão, né? É surreal pra mim. Eu nunca imaginei que 8 cores pra VS Code ia gerar um valor desse. É um negócio absurdamente surreal na minha concepção. Até hoje, isso não se encaixa na minha cabeça, assim. É muito doido.
Apesar do sucesso do Drácula, assim como eu, o Zero não pensava em ser um empreendedor. Pelo contrário, ele sentia que aquilo não era pra ele.
Cara, eu tinha muito... Eu acho que um bloqueio mental dessa coisa de empreendedorismo. Eu rodei o Drácula, sei lá, por uns 2 anos. E aí, no primeiro ano, como eu tava rendendo muita grana, eu falei, eu preciso criar uma empresa, porque eu tô pagando muito imposto. Não faz sentido eu estar pagando todo esse imposto do meu salário normal e do Drácula. Então, eu abri uma empresa separada. Então, eu tive que abrir uma empresa. No segundo ano, eu contratei uma pessoa pra me ajudar. Eu era um empreendedor, mas eu nunca me chamei... Se você ver meu LinkedIn, não tá aí CEO do Drácula. Mas existe uma empresa por trás, que eu tive que criar. Então eu tinha muito bloqueio, eu nunca me chamava de, ah, eu sou um empreendedor, eu sou um founder, eu sou um CEO. Nada, eu fiz um projetinho no GitHub, que depois eu fiz uma versão paga, e deu muito certo, mas eu não sou um empreendedor. E eu vi meu pai, né, crescendo. Meu pai era artesão, então ele começou fazendo umas naves do Batman, quando eu nasci, 91, 92, ele tava fazendo naves de Batman, aí ele começou a fazer fantasia de super-herói, e a gente vendia na feirinha que tinha em Curitiba, do Lago da Ordem. Então todo domingo, era assim, a nossa vida era, fabricava as fantasias e aí no domingo vendia. Então durante a semana fabrica, no domingo vende. E a gente vivia, assim, muito, com muita dificuldade, porque sei lá, tinha domingo que chovia. Então se chove, já era. Você não vai vender nada, porque não vai vir ninguém ali comprar. Não tem feirinha quando se chove. E se chove 2 domingos consecutivos, fudeu, entendeu? Aí tem que prestar dinheiro de alguém pra poder pagar as contas, pra poder comprar comida. Então eu via muita dificuldade do meu pai com a empresa dele. Muita dificuldade mesmo. Então eu tinha meio que uma aversão até, sabe? Essa coisa de empreender. Porque pra mim nunca foi legal. Sempre foi perrengue. Na real, o que era legal era trabalhar numa Petrobras. Isso é segurança. Trabalhar na Globo, isso que é segurança. E não tá fazendo a sua própria parada. E eu não tive nenhuma experiência assim traumática de tipo, ah, eu fui demitido de um lugar e aí eu entendi que na verdade a empresa também não é segurança. Eu nunca teve isso, mas foi um processo de desconstrução, sabe? De entender. E foi muito louco porque... Tava conversando com a minha esposa sobre essa coisa de tipo, tá, mas por que eu tenho tanto medo de empreender? Por que que isso é uma barreira tão grande pra mim? Tava muito ligado a isso. O processo de desconstrução foi muito louco. Foi assim, tá, Zeno, se compara então com o seu pai, vamos lá. Então, qual que era o business do seu pai? Ele só vendia em uma cidade, em uma localização. Pô, o Drácula não. O Drácula você vende global, não interessa onde a pessoa tá. Ele só tinha um dia na semana, entre as 9 da manhã e as 2 da tarde que ele vendia. Não, o Drácula, eu vou dormir, quando eu acordo, eu tenho uma notificação no meu celular que vendeu. vendeu enquanto eu tava dormindo. Maravilhoso. Então é diferente. Tá. Aquilo ali era um produto pra criança, essa era a margem que ele tinha de fabricação e lucro. Ah, o Drácula é um produto digital. Eu criei uma vez, ele continua se pagando. Eu não tenho um custo em criar o Drácula. Não é como se eu tenho um custo fixo de criação desse negócio. É digital. Ah, tá. Então, esse processo de desconstrução muito idiota, mas ele me ajudou a entender, não, você não é igual ao seu pai. Relaxa. Você tá num outro tipo de business, seu background é outro dele. Você tá em outro lugar, você tá em outro país. Então, eu entendi. Ah, não. Ok. E teve alguma coisa também, no final do ano passado, eu finalmente apliquei pra minha cidadania, consegui minha cidadania. Então, meio que uma coisa assim na minha cabeça, unblock, assim, tipo, não, agora você pode viver o sonho americano, entre aspas. Fique tranquilo, você não é um imigrante que tá aqui, que a qualquer momento você pode ser deportado. Relaxa, você pode fazer alguma coisa maior. Então, ajudou muito a essa experiência no Draco, porque você vai ganhando confiança. Acho que esse foi o meu processo. Um processo de ganhar confiança pra falar, quer saber? Vou me demitir. E eu ganhava muito bem no meu último emprego na WorkOS. Muito bem. Tava num cargo de VP. Nossa, eu tava super bem, empresa muito bem financeiramente. E fazer esse jump pra empreender foi extremamente assustador. Eu tenho uma filha de 1 ano, então eu tenho que ajudar meus pais financeiramente. Não é como se, eu posso fazer uma coisa maluca, que tudo bem. Mas, cara, tô muito feliz. É muito louco, assim. Fazer esse jump é extremamente assustador, mas extremamente recompensador ao mesmo tempo.
Com a cidadania americana garantida e a confiança que veio com o sucesso do Drácula, o Zeno caiu de vez no mundo do empreendedorismo. Hoje, ele tem uma startup que recebeu investimento recentemente, mas eu queria saber de onde veio a ideia do produto que ele e seu time estão construindo. Brinquei que provavelmente foi uma ideia genial que ele teve um dia do nada.
É bem isso, né? Acho que as pessoas têm essa ideia de achar que caiu uma maçã na cabeça e aí, tive uma ideia, agora sim, a lâmpada aqui em cima da cabeça acendeu e agora vamos nessa. E não é, realmente uma construção, assim. Eu acho que tem esse romantismo com a geração da ideia. E às vezes até o próprio empreendedor cria esse romantismo, ele acha que foi assim, mas é sempre uma construção, né? E pra mim foi uma construção de anos. Em todo o trabalho que eu tive que trabalhar, eu tive que fazer alguma coisa com relação a e-mail. Então eu tinha que integrar com e-mail, eu tinha que mandar e-mail. E era sempre frustrante, assim. Então eu usei SparkPost, usei MailGun, usei SendGrid, usei MailChimp no Drácula. Eu tava pagando $150 todo mês pro Drácula pra mandar os e-mails do Drácula. Eu falava assim, nossa, isso aqui é muito caro. Aí eu tava usando MailGun pra receber e-mail, inbound emails. Eu tava pagando $50. Eu falei, nossa, isso aqui é muito caro e é uma bosta. Eu odeio logar nisso aqui, sabe? E aí no trabalho na WorkOS, eu tava lá, a gente tava usando Postmark. Também muita frustração com Postmark. Então um dia, o meu co-founder hoje, né, que é o Boo, a gente sempre conversava de fazer um side project um dia. Ele ama side projects e eu também amo, né? Então a gente falava assim, pô, a gente podia, tinha que fazer alguma coisa, tinha que fazer uma coisa. Eu nunca tinha uma ideia. A gente tava lá fazendo as coisas de e-mail, daí a gente falou assim, pô, e se a gente fizesse um Vercel de e-mail? Como é que seria um Vercel de e-mail? Ou um Stripe de e-mail? O que que seria de diferente no que existe hoje? Pega essa vibe de e-mail e faz um Vercel de e-mail. Como é que é? Ficaria. Então a gente começou a brincar com essa ideia. Eu tava brincando, final de semana, de noite. Toda noite a gente fazia alguma coisinha. E eu mandei pra um amigo meu. E aí ele começou a usar em produção. E eu assim, cara, você é louco, porque não tem teste, não tem nada. Isso aqui, você tá usando na maluquice, hein, na tua startup. Ele, não, mas tá tranquilo. Ele tava usando. Aí um dia eu mandei o link do Stripe pra ele pagar. E aí eu falei, você tá usando, né? Então tá aqui o link pra você pagar. Era $10 só. Aí ele foi lá e pagou. Aí eu falei, temos um produto. Isso aqui eu acho que tem potencial. E foi nesse dia que daí a gente aplicou pro Y Combinator, que é uma aceleração de startup, um programa. Cara, nunca imaginei em milhões de anos que eu ia passar no Y Combinator. Pra mim era uma coisa de impossível, na real. Era o Stripe passou pelo Y Combinator, o Dropbox, o Airbnb. Nunca que eu tô no nível desses caras. O Algolia, nunca que eu tô nesse nível. Mas eu falei assim, eu sei que a aplicação deles é muito legal, o formulário. Então eu vou aprender com o formulário, preencher tudo. E realmente é um processo de descoberta de si mesmo, assim, quando você tá preenchendo aquele formulário. E aí apliquei e tal. E eu tava no Brasil, isso foi em, sei lá, novembro agora, do ano passado. Tava no Brasil, visitando minha família, tava tendo Copa do Mundo. Então aquela zona, né, no Brasil e tal, Natal quase ali chegando, tava indo pra Floripa pro Front in Floripa, acho que é o nome dele, né? E aí tava indo pra lá e aí recebi o e-mail dos caras pra entrevistar, aí eu falei caralho, fudeu, porque assim, são 10 minutos de entrevista e você chega na entrevista e não fala nem oi, é tipo assim, e aí, qual é o seu pitch? É tipo uma parada muito Shark Tank, assim, é surreal de difícil, então eu fiquei muito nervoso, falei, fudeu. Fudeu. Foi um processo de reflexão também. Foi muito massa, porque foi assim... Eu pensei, tá, e se eu não passar nessa entrevista? Eu vou ficar acabado. Essa ideia dessa empresa depende da gente passar no Y Combinator ou não? Ou essa empresa pode existir independente do Y Combinator ou não? E aí, a gente foi lá e eu comecei a conversar com os amigos meus. Falei assim, ó, tá aqui essa ideia. Você investiria? Aí, falei com outro amigo meu que falou com o CTO do Plaid. Aí, eu fiz o pitch pro cara. Aí, ele falou, a gente investiria uns $40,000. Deu, opa, massa. Então, eu vi que, tá, mesmo se o Y Combinator disser não pra gente, a gente ainda pode fazer isso uma empresa, eu ainda posso me demitir e fazer esse negócio acontecer. Aí quando eu cheguei pra entrevistar com o Y Combinator, a dinâmica de poder já muda na mesa. Que eu falei, olha, eu vou fazer isso aqui independente de vocês. Eu tenho muita convicção nisso aqui. Eu acho que isso aqui vai dar certo, isso aqui vai bombar. Se vocês toparem, vamos fazer junto. Vai ser incrível fazer isso aqui juntos. Eu acho que a gente vai ser perfeitos parceiros pra fazer. Mas se vocês não toparem, tudo bem também. Então, foi muito massa. Eles falaram, não, bora, vamos fazer. O jeito que funciona o Y Combinator, eles investem $500,000 primeiro, pra você começar, é um pre-seed. E aí, no final do programa, o programa começou em janeiro desse ano, no final do programa, você faz o Demo Day, quando você faz o pitch pros investidores. Então, foi esse o processo dessa construção, assim.
Explica só um pouquinho melhor o que é o Resend, cara. Você falou que é o Vercel para e-mail.
Quando você está fazendo um aplicativo, independente se for web ou para celular, em algum momento você vai precisar mandar algum e-mail. Pode ser na hora que você está fazendo a criação da conta e você precisa verificar o endereço da pessoa. Ah, eu quero resetar a minha senha. Aí precisa mandar um e-mail do seu software para a pessoa para poder confirmar que ele é dono daquele e-mail. Ou toda semana você manda um e-mail falando sobre a performance que você fez no app. Ou você está convidando um usuário para participar do seu time no seu software. Então tem uma série de casos de uso aí que você precisa fazer quando você está criando o seu aplicativo. E o que a gente queria fazer, cara, vamos fazer uma API super simples para envio de e-mail. Só isso. Então, eu preciso mandar um e-mail, eu sou um programador, preciso mandar e-mail. Qual que é a solução mais fácil? A gente fez um negócio onde, para você usar com Next.js é muito fácil. Você pode criar os seus e-mails usando React, que é super legal. Então a gente fez um projeto open source chamado React Email, que também deu super certo. Acho que hoje está com 8,000 e poucas estrelas lá no GitHub. A gente só quer simplificar comunicação entre dois seres humanos. E o jeito que a gente faz isso é com uma API, com uma SDK em Node.js, em Ruby, em Python, em PHP. Essa é a premissa, assim. Um jeito fácil de mandar e-mail. E é um problema que ninguém tá querendo resolver, assim. Tipo, é um problema chato pra caramba. E eu falei assim, pô, que legal. Quando um problema é chato, eu sinto que é uma excelente oportunidade pra você fazer uma empresa em volta. Porque ninguém quer lidar com aquilo. Foi um insight que eu ganhei quando eu tava na WorkOS. A WorkOS, a empresa que eu trabalhava antes, ajuda com SSO, Single Sign-On. Então, ninguém quer lidar com SAML, com Scheme. São os protocolos ultra antigos. Single sign-on, ai, preguiça, só de pensar. Então, cara, mas é um excelente negócio. Uma vez que você integra uma solução dessa, se entregou com uma solução de e-mail, se os e-mails estão chegando, se não tá tendo downtime, se o serviço tá bom, você vai deixar aquele negócio rodando por anos. Eu acho que é um produto bem estratégico em termos de usage-based billing, onde você cresce junto com os seus clientes. É um negócio que é bem sticky, né? Você não tem tanto churn quanto, sei lá, um produto de AI, onde começa a usar, mês que vem você para, porque, sei lá, não foi tão útil. Tem uns benefícios legais aí, um modelo de negócio quando você para analisar.
Como que tá o estado hoje da Resend? Imagino que vocês tenham um dinheiro em caixa e provavelmente estão pensando já na próxima rodada, porque startup é isso, né? Sempre pensando no próximo, né? Como é que é?
A gente só anunciou, sei lá, mês passado, mas a gente levantou o nosso seed round de $3 milhões em março. Março ou abril, acho. Foi um round onde a gente teve que dizer não pra muita gente, porque a gente teve uma atração legal, a gente tinha uma waitlist. Então o produto não estava aberto. A gente teve mais de 10 mil pessoas nessa waitlist. Então a gente conversou com o Guilherme Rauch, que é o CEO da Vercel. A gente conversou com o Colvin, que é o cara que fez o Segment e depois vendeu pro Twilio. O Dylan, o criador do Figma, o CEO do Figma. Esses caras todos queriam investir um valor muito maior do que a gente podia aguentar. A gente teve que reduzir o cheque deles. Então a gente pegou o dinheiro desses caras, mas tudo num valor muito mais reduzido do que eles queriam mesmo investir. E é muito louco, assim. Eu nunca imaginei que o CEO do Figma, eu ia estar conversando com ele, assim. Primeira coisa, assim, eu nunca imaginei que eu ia ter contato com uma pessoa desse calibre, assim, sabe? Pra nós era assim, a gente trocou ideia com todos os maiores fundos que você imaginar, Andreessen Horowitz, Sequoia. Eu não acreditava que eu tava conversando com essa galera. E a gente disse não pra eles. A gente falou, não, a gente não vai pegar o dinheiro de vocês agora, a gente só vai pegar investidores anjos que são estratégicos, que são esses caras que eu mencionei, e quando a gente for levantar um Series A, um Series B, onde a gente vai precisar mais de um investidor de verdade, entre aspas, aí a gente levanta de vocês, a gente troca ideia. Hoje a gente tá em 4 pessoas no time, é um time muito pequeno, e é um time distribuído no Brasil e nos Estados Unidos. Então eu tô aqui em São Francisco, tem o Johnny que tá em Portland, e aí tem o Boo que tá em São Paulo, e tem o Zé que tá em São Paulo também. E essa é a nossa ideia, continuar crescendo. Tanto que ontem a gente botou uma vaga pra suporte no Brasil. Então a gente quer crescer o time no Brasil. Pra mim, pessoalmente, isso é importante. Que a gente entregue de volta tudo que a comunidade ajudou pra nós, né? Esse é o caminho, assim. E hoje a gente tá com 18 mil usuários registrados. Estamos mandando aí quase 1 milhão de e-mails por semana. Acabamos de bater a marca de 10 milhões de e-mails totais que a gente mandou, né, nesses últimos meses aí. Então, cara, uma trajetória muito louca. É muito trabalho, mas é aquele trabalho gostoso de fazer, porque é a tua parada. Então, é um trabalho que é legal, assim.
Acho muito legal o sucesso que a startup do Zeno está tendo. Ainda mais em um momento onde a área de tecnologia está passando por um momento meio esquisito, para dizer o mínimo. Mas para quem não queria empreender e agora está levantando milhões em capital, ele parece bastante confortável. Como será que é esse processo todo e essa realidade?
Cara, eu nunca fiz um processo de levantar dinheiro. Não sabia como conversar, não sabia como agir, que roupa usar, que termos usar. É um negócio muito surreal, assim. Mas qual que é a parada? Eu acho que nesse estágio, ninguém sabe. Não é como se, nossa, todo mundo tem isso figured out. Não, tá todo mundo ali sem saber o que fazer. Mas se você cria uma parada que tem tração, que tem gente querendo usar, e você tem convicção naquilo, que você quer um mercado grande, que você sabe, putz, eu tenho uma visão maior do que só isso aqui, é pra cá que a gente quer chegar. Você só tá descrevendo o teu sonho, assim, sabe? Então, por mais que tenha uma certa estrutura, tenha o que você falar, o que você não falar, você tem que ser estratégico numa coisa ou outra. No final, é tipo, tá, quais são os seus números? Quantos usuários tem? Quanto que a galera tá pagando? Qual que é a renda de vocês todo mês? Qual que é a retenção dessa galera que vocês estão fechando? Por mais que seja assustador, ao mesmo tempo, é prático, né? São conversas práticas. Com certeza dá medo, mas à medida que você faz uma ou outra, você vai entendendo que, ah, tá, não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala. É só eu ter que pegar e sentar e fazer. E eu acho que isso, pra mim, é a narrativa da minha carreira, de sempre dar um passo que talvez é maior do que a minha perna, e aí, cara, eu vou dar um jeito. Ah, eu vou me mudar de país. Puta merda, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Não sei falar a língua. Ai, meu Deus, como é que eu vou agir lá? Cara, mas vamos lá, vamos fazer e vamos ver como é que é. Abrir uma empresa, nossa, não sei nem como fazer isso. Tem que abrir em Delaware, tem que ter ação pros funcionários. Quanto de ação pra cada funcionário? Ah, isso aqui, isso aquilo lá, e contratar advogado. Cara, não sei essas coisas, mas você vai aprendendo enquanto você vai fazendo, sabe? Eu sou dessa ideia de se joga no fogo e aí depois você se vira, né? Do que, ah, não, vou me preparar. Aí você vai se preparar pra sempre.
Se joga no fogo e depois você se vira. Dá um passo maior que a perna e depois você descobre. Mais uma vez, eu me identifico demais com o que um convidado fala aqui no podcast. E pra mim é isso. A gente quase nunca tá preparado pra algo que ainda não viveu. Quando eu saí de um emprego normal pra dar aula em uma escola, que era referência lá em 2014, eu não tava preparado e vi a galera que tava lá como pessoas em outro patamar de carreira. Depois de conviver com elas um tempo, eu fui vendo que elas eram pessoas normais, como eu. E fui me dando conta de que eu poderia fazer parte daquele espaço assim como elas. Quando eu saí desse emprego para trabalhar em uma startup de fora do país, eu achava que viajar para um país do leste europeu era algo surreal e trabalhar para uma empresa gringa seria uma experiência de outro mundo. E no início meio que foi, só que eu fui me acostumando, me misturando e de repente tudo isso foi se tornando algo normal para mim também. O Zeno nunca imaginou levantar investimento e lidar com bilionários, até que ele foi lá e fez. Não sabia muito bem o que fazer no início, sentiu intimidado, mas também foi se misturando e percebendo aos poucos que não era nada de outro mundo e se tornou uma coisa meio que normal pra ele. No início e quando a gente tá de fora, tudo é assustador e parece desconfortável. Mas quando você vai lá e faz, mesmo sem se sentir 100% preparado, começa a ocupar seu espaço e fazer parte desse lugar. Vai vendo que no fundo não é nada demais e é só mais uma coisa que você vai ter que aprender e superar. Como foi todas as outras coisas que você aprendeu e superou até hoje, até agora, até esse momento. Pra fechar o papo, queria saber que dicas o Zeno tem pra pessoas que querem seguir um caminho parecido com o dele, de começar a apostar mais em seus projetos paralelos e, quem sabe um dia, fundar uma startup e ir atrás de investimento.
Tenta pegar uma coisa que é pequena, que não é tão assustadora, e tenta fazer esse processo de tentar vender ela na internet. Um sistema pequeno, um app pequeno, que isso vai abrir os teus olhos. O que é legal, o que não é legal, o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Talvez isso não seja pra você e tá tudo bem. Mas tenta começar pequeno. E eu acho que quando você faz isso, você dá um passo, é quase como se você faz um fork, aí você vê, opa, 3 outros forks possíveis a serem feitos. E aí você vai num outro fork e você vê outros 10 outros forks possíveis. Mas você só vai ver quando você fizer esse fork. Então, dá esse passinho, mesmo que seja micro, sabe? E isso vai abrir os teus olhos pro próximo passo.
Gostaria de agradecer ao Zeno pela participação aqui, por compartilhar sua experiência, sua história e dar dicas, principalmente, para quem tá querendo seguir um caminho parecido. Eu não sei se eu quero um dia ser um fundador de uma startup e levantar milhões, sendo bem sincero, mas o Zeno também não queria. Pode ser que eu mude de ideia no futuro, sei lá. No momento, ser empreendedor solo e tocar os meus projetos, que incluem esse podcast aqui e outras coisas que eu tô criando agora, são mais do que suficiente para mim. Mas vamos ver o que vem por aí, né? Espero que você tenha se inspirado com a história dele. O link pro Drácula e para todos os projetos do Zeno, inclusive para a startup que ele tá construindo agora com seus parceiros, estão aqui na descrição desse episódio, suas redes sociais e tudo mais. Te vejo em breve, jovem. Tchau! Roteirizado, editado, produzido por mim, Gabs Ferreira. Obrigado por você que tá ouvindo até aqui. A trilha de abertura e fechamento do podcast, essa que você tá ouvindo agora, é uma obra do meu amigo Rafael, também conhecido como R. Doom. Se você quiser uma trilha como essa, o link para o perfil dele tá aqui na descrição.